relativamente ao Sr. Juiz Conselheiro António de Cagal, ao Sr. Professor Doutor Pedro Gonçalves. Não está? Foram as pessoas que estavam previstas ir vir, não é? Pronto, então, duas boas-vindas aos seus representantes do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e, na sequência da solicitação que foi feita à Comissão de Orçamento e Finanças para um pedido de audiência com caráter de urgência no âmbito da discussão do Orçamento de Estado de 2014, conforme a APTA COFAP, neste período recebe todos aqueles que solicitam audiências no sentido de explicarem os motivos pelos quais mostram algumas preocupações relativamente a alguns assuntos relativamente ao, Estado de, ao Orçamento de Estado de 2014. Connosco passa a apresentar o Sr. Deputado Pita Ameixa, do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Hugo Velosa e a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, do Grupo Parlamentar do PSD, e o Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. A forma da realização das audiências, normalmente existe um período inicial de cerca de 10 minutos, no sentido de fazerem a apresentação que julgarem pertinente e apropriada relativamente ao, à matéria que vos traz cá. A seguir passarei a palavra aos seus deputados, no sentido de eles poderem, eventualmente, pedir algum esclarecimento ou fazer alguma pergunta, após a qual devolverei a palavra aos seus representantes do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, no sentido de, se julgarem pertinentes, esclarecerem os seus deputados relativamente às questões anteriormente levantadas. Posto isto, normalmente o período inicial de intervenção rondará à volta de 10, 15 minutos no máximo, e, portanto, desde já passo a palavra aos seus representantes do Conselho Superior.
Muito obrigado. Portanto, queria agradecer em primeiro lugar o facto de nos receberem e a razão do nosso pedido de audiência deve-se, de facto, à preocupação crescente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais relativamente ao desinvestimento que tem sido feito nos últimos anos nesta jurisdição, agravada com a questão dos anunciados ou previstos cortes orçamentais para 2014. O Conselho vê com preocupação esse desinvestimento e esses cortes, não com o sentido de que o país atravessa uma situação económica difícil, que todos temos que ter isso em conta, mas, por outro lado, há setores que são fundamentais. Queremos que o setor da justiça, e em particular a jurisdição administrativa e fiscal, é um setor que todos reconhecem ser fundamental para desenvolvimento da economia e para o investimento, e, portanto, é com preocupação que o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais vê que, de facto, a situação se vai deteriorando sem que hajam sinais positivos de fazer alguma coisa para que a situação não atinja níveis que, de facto, podem pôr em causa não diria a independência dos tribunais, nem a independência dos juízes, mas sim, seguramente, a dignidade de um órgão de soberania como são os tribunais e também a eficácia do sistema de justiça e o funcionamento da máquina judicial. Eu não posso deixar de referir, sinteticamente, que as reduções remuneratórias resultantes dos cortes sucessivos, desde 2011 particularmente, e do congelamento das carreiras, têm sido sentida com alguma intensidade neste setor. Basta tentar que nós, magistrados, somos os únicos que vimos reduzidos em 20%, de forma definitiva, os subsídios de fixação e compensação que nós temos. E fomos, e esse subsídio foi reduzido de forma definitiva, porque foi uma alteração do estatuto que produziu esse corte. Portanto, não é um corte transitório nem provisório. Em termos de exclusividade, também tenho que referir que nós somos os únicos que não podemos exercer qualquer outra função pública ou privada remunerada, mesmo a docência universitária. E, portanto, isso é um outro sinal que nos distingue de qualquer outra carreira pública, digamos assim. E daí que nós, de facto, reconhecemos que a remuneração do juiz não pode pôr em causa a dignidade e a autoridade do exercício da função de administrar a justiça. E essa remuneração, esses cortes nas remunerações, para além de nos tribunais superiores sofrer mais um agravamento de 2% para 2014, é particularmente sentido nos juízes de primeira instância. Os juízes de primeira instância têm um corte superior aos cortes que os juízes dos tribunais superiores têm e encontram-se numa situação particular pelo facto de nos últimos dois orçamentos ter deixado de existir uma cláusula que permitia que a contagem do tempo de serviço dos magistrados no início de carreira se contava desde a entrada no Centro de Estudos Judiciários. Passou a contar-se a antiguidade e, portanto, a mudança de escalão apenas a partir do momento em que prefazem 3 anos do início de funções como magistrado. Isso deu origem a que nós temos pelo índice 100 a ser pago os juízes há 5 e 6 anos, fruto de, entretanto, também ter aqui surgido o congelamento na progressão destes escalões. E, portanto, temos juízes no início de carreira e durante alguns anos, bastantes, a receberem remunerações que podem pôr aqui em perigo, como eu disse, não a independência, mas muito a dignidade da função, se é que nós queremos, de facto, que os juízes sejam titulares de órgãos de soberania e não meros funcionários de qualquer repartição pública, sem, desta forma, querermos desprezar o serviço de qualquer funcionário público. Mas, ao mesmo tempo que assistimos a estes cortes, por outro lado, é com preocupação que vemos que, por exemplo, já em 2013, houve entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo e entidades intermunicipais que viram consagrado em diplomas legais remunerações a título de despesas de representação superiores, por exemplo, aos únicos cargos que na magistratura judicial oferecem essa remuneração, que são os presidentes e os vice-presidentes dos tribunais superiores. Portanto, há entidades a quem lhes é atribuída despesas de representação em percentagens superiores aos próprios presidentes e vice-presidentes dos tribunais superiores. A par disto, e para não cingir apenas a questão ao estatuto remuneratório, eu diria que, de facto, se tem assistido a uma degradação do funcionamento desta jurisdição nos últimos tempos, derivada essencialmente por uma crescente falta de funcionários. Há até situações quase caricatas de tribunais em que há quase mais magistrados do que funcionários. temos um sistema informático completamente inoperacional. Curiosamente, tinha sido anunciado que a partir de 1 de novembro este sistema informático, o célebre CITAF, que sofreria a partir de 1 de novembro uma atualização nos programas que permitiria uma maior velocidade, aquilo que temos assistido com alguma e com grande preocupação é que, de facto, o sistema desde 1 de novembro está praticamente paralisado. Curiosamente ou não, instados os responsáveis pelo Instituto que dirige esse sistema informático, somos informados que o sistema está a funcionar, quando na prática, diariamente chegam ao Conselho informações de que o sistema está pura e simplesmente parado, bloqueado. Não tem sido possível sequer fazer as distribuições que eram feitas pelo sistema informático, voltaram a ter que ser feitas novamente à mão, porque o modelo antigo, que é usado ainda nos tribunais superiores, porque o CITAF nunca se estendeu aos tribunais superiores. E, portanto, esta situação do sistema informático é altamente preocupante. Por outro lado, também referir que há 2 anos e continua a não haver sinais de que há abertura de concurso para novos juízes na primeira instância. Sendo que a abertura de um concurso e a preparação de magistrados para começarem a funcionar, a trabalhar em pleno, demora 3 anos, é altamente preocupante que há 2 anos que não há abertura de concursos para esta jurisdição, sendo que para a jurisdição comum tem havido e para o Ministério Público também. Apesar de se ter feito uma reforma do contencioso administrativo em 2004 e ter anunciado sucessivamente o grande progresso dessa reforma, o grande progresso e o grande avanço que essa reforma traduzia, na prática constatamos que desde 2004 não mais foi publicado nenhum diploma regulamentar dessa reforma. E o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais continua sem um orçamento próprio, funciona com os meios do Supremo Tribunal Administrativo, meios humanos e financeiros. Não temos um quadro de inspectores próprio. As presidências dos tribunais de primeira instância têm vindo a ser desempenhadas por juízes conselheiros em acumulação de serviço, mas chegámos a uma situação em que, atendendo ao número de juízes conselheiros que temos neste momento no Supremo Tribunal Administrativo, não mais é possível que esses conselheiros acumulem as funções de Presidente de Tribunais de Primeira Instância. E não mais é possível, por um lado, porque não temos juízes em número suficiente. Basta dizer que no STA, no último ano, num quadro de 12 na secção de contencioso administrativo, até ao final deste ano vão sair 6 magistrados. Na secção de contencioso tributário, num quadro de 9, já saíram 2 e prevê-se a saída de mais 1 até o final do ano. Portanto, o quadro do STA, que era um quadro que foi redimensionado face às novas atribuições em 2004, portanto, é um quadro que não tem comparação com o quadro do Supremo Tribunal de Justiça, nem os quadros dos tribunais centrais administrativos, sem qualquer comparação com os tribunais equivalentes de relações. E tínhamos pensado que, e tinha-nos sido permitido pelo Secretário de Estado do Orçamento, que era possível, pelo menos, reforçar o orçamento do STA com as verbas suficientes para pagar a 4 inspectores para em exclusividade de funções, desempenharem as funções de inspeção nos tribunais de primeira instância no próximo ano, e fomos surpreendidos que, apesar do Secretário de Estado do Orçamento, numa primeira fase, nos ter garantido que, de facto, era possível essa verba, numa segunda fase, depois da proposta que é remetida pelo Governo para a Assembleia da República, foi reduzida em 5,8%, o que significa um corte de 300 mil euros, que já não vai possibilitar, com o orçamento que nos é atribuído, ter disponibilidades financeiras que permitam 4 inspectores a nível nacional, e estou a falar apenas em 4 inspectores. Portanto, estas situações preocupam-nos, tanto mais que os únicos investimentos que foram feitos para resolver as elevadas pendências, principalmente na primeira instância e nos TCAs, foram medidas que, na prática, acabaram por não resolver as pendências. Dou 2 exemplos: a questão da arbitragem e a constituição das equipas extraordinárias para os processos de valor superior a 1 milhão de euros. A arbitragem tributária, com todas as dificuldades, não conseguiu retirar dos tribunais mais do que 200, 300 processos. Estamos a falar num universo de 42 mil processos pendentes nos tribunais de primeira instância. As equipas extraordinárias que têm contribuído para que os processos de valor superior a 1 milhão de euros tenham sido acelerado, digamos, e diminuído o tempo de resolução desses processos, mas temos que convir que temos 7 magistrados afetos a estas equipas em todo o país, e estamos a falar de um universo de 1000 processos que desde 2011 se tem mantido. Não tem havido grandes oscilações nesse campo. Portanto, estamos a falar de 1000 processos que também não têm, digamos, significado em termos de volume, dependências globais. E estas foram as medidas, digamos, que no âmbito do memorando de entendimento com a Troika estavam previstas para resolver as pendências desta jurisdição. E na prática, como vimos, não tem tido esse resultado, e isso preocupa-nos muito, porque de facto, sem funcionários, sem um sistema informático funcional, sem um quadro de inspectores e de presidentes em exclusividade e a tempo inteiro, portanto, sem qualquer outras funções, dificilmente se conseguirá melhorias neste campo. Para terminar, queria também dizer que é com preocupação também que vemos no documento que foi apresentado e tornado público para a reforma do Estado, ter sido anunciada a reforma da arquitetura institucional do sistema judicial, instada à Sra. Ministra da Justiça para dizer o que é que esta reforma poderia alcançar, ou o que é que se pretenderia com esta reforma. O único exemplo concreto que no debate nós ouvimos foi que era, por exemplo, separar os tribunais administrativos dos tribunais fiscais, porque não faria sentido que estes tribunais estivessem juntos. Ora, se há tribunais que sempre conviveram bem, foi os tribunais administrativos com os tribunais fiscais, são tribunais que estão ligados por serem tribunais de direito público, e não vejo porque é que os tribunais administrativos, isso foi é uma reivindicação que não, e uma necessidade que não é sentida por quem trabalha nestes tribunais. Nunca ninguém questionou porque é que os tribunais administrativos e fiscais não trabalham juntos. E o mesmo pode acontecer entre tribunais cíveis e tribunais criminais, ou entre tribunais de família e tribunais de trabalho, que estão todos juntos no mesmo espaço público. Por outro lado, se quer de facto fazer aqui alguma inovação neste campo, separando fisicamente e institucionalmente os tribunais administrativos dos tribunais fiscais, preocupa-nos em que sentido? No sentido anterior a 2004, em que os tribunais tributários estavam fora do âmbito do Ministério da Justiça e, portanto, a regressar ao Ministério das Finanças, há alguma intenção de voltar a tornar tema de debate a autonomia desta jurisdição, integrando todos estes tribunais na jurisdição comum? Temos preocupação relativamente a estas matérias, porque de facto, se nós não temos capacidade de pôr a funcionar os tribunais que temos instalados e relativamente aos quais de facto era urgente que se tomassem algumas medidas concretas para combater as elevadas pendências. Relativamente a estes tribunais, não posso deixar de referir, para terminar, que de facto o investimento que seria necessário para pôr estes tribunais a funcionar não é muito grande. Teria contrapartidas na economia muito grandes e, de facto, ao mesmo tempo que, por um lado, não se investe na melhoria de funcionamento destes tribunais, que não passa por reivindicar mais magistrados, mas apenas meios de apoio aos magistrados funcionários. Não temos um quadro de assessores nem de pessoal que dê a qualquer apoio e que permita ajudar o juiz a fazer uma gestão das pendências que tem a seu cargo. Quer dizer, é impensável que um juiz seja colocado num tribunal com 600 ou 1000 processos, todos conclusos para proferir decisão final, e ele não tenha um funcionário sequer de apoio que o ajude a selecionar e a ver quais são os processos mais urgentes e que ele poderia facilmente despachar mais rapidamente. Ao mesmo tempo que se assiste a que cada vez mais o legislador atira para os tribunais tributários e para os tribunais administrativos novas competências. Portanto, não é seguramente com mais meios que resolvemos a situação desta jurisdição, se assistimos a que qualquer pequena dívida de um pagamento de um serviço de água, qualquer pagamento de uma taxa de estacionamento em qualquer cidade do país, se não for paga voluntariamente, é atirada à cobrança coerciva para as execuções, através do processo de execuções fiscais e, portanto, através dos tribunais tributários. E lançando aqui centenas de processos que de um valor pequeno, de um valor reduzido, mas que, de facto, se o Tribunal não tem já capacidade de resposta relativamente às competências que tem, se constantemente novas competências lhe estão a ser atribuídas, é muito difícil, e para não dizer quase impossível, ter a pretensão de terminar as pendências. Só o reverso disto, o que é que acontece? É que os tribunais, cada vez na primeira instância e nos tribunais centrais administrativos, demoram mais tempo a ser decididos e, consequentemente, o Estado português está cada vez mais a ser condenado por atrasos na justiça. Portanto, o investimento que não se faz para resolver estas situações tem depois também a contrapartida de o Estado português ter que pagar indenizações por atrasos na justiça. E este era...
Obrigado, Sr. Juiz Conselheiro. Certamente que as questões que levantou são pertinentes e extravasam o Orçamento de Estado de 2014, e teríamos certamente muitas outras questões para debatermos. No entanto, temos uma limitação de tempo e nesse sentido, eu passaria a palavra aos seus deputados e passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Pita Ameixa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, em meu nome e do Partido Socialista, saudar o Sr. Juiz Conselheiro Presidente e todos os representantes do Conselho Superior da Magistratura, e também cumprimentar os meus colegas deputados dos diversos grupos parlamentares. E dizer o seguinte, realmente, a sua exposição acho que é muito útil para a Assembleia da República, levantando aqui questões muito pertinentes acerca do estado da nossa justiça administrativa, e até, digamos assim, com uma nota que achei otimista, positiva, que diz que não será muito difícil de resolver ou que não será preciso um investimento muito grande para resolver muitos destes problemas. Isso realmente é algo que devia ser ouvido, digamos assim, por quem de direito, que em parte será a Assembleia da República, mas em termos materiais, em grande parte será o Governo, o Ministério da Justiça. E esperamos que isso possa vir a ocorrer. Para a nossa parte, não deixaremos, naturalmente, de chamar também a atenção para isso e fazer o que tiver ao nosso alcance para que realmente o Ministério da Justiça tenha mais atenção à justiça administrativa em especial. Problemas de faltas de funcionários, falta de abertura de concurso, etc., são preocupantes. A questão da informática, eu tenho, aliás, repetidamente, sempre que aqui vê a Sra. Ministra da Justiça, chamada a atenção para a informática da Justiça e dos tribunais, que em muitos casos não responde às necessidades. A Sra. Ministra da Justiça fica sempre até um pouco espinhada comigo, porque acha que isso não é assim. É porque ainda não falou... não é conhecedora, por exemplo, do estado em que está a justiça administrativa nesse aspecto da informática. Às vezes há falta de informação, não sei. E depois também há esta questão agora nova da chamada reforma do Estado, que realmente neste domínio da justiça trouxe essa frase, indefinida, não é? Sobre a reforma da arquitetura do sistema institucional da justiça, que realmente ninguém sabe quem é, e até dá a impressão que o governo também não sabe o que é, porque até agora ninguém foi capaz de explicar, e realmente o Sr. Ministro da Justiça deu essa resposta que o Sr. Conselheiro falou quando foi questionado sobre o assunto. Eu até questionei a respeito do Tribunal Constitucional e ela respondeu: o Tribunal Constitucional nós não queremos mexer, mas havia essa questão dos tribunais e também pensei que seria talvez um regresso antes de 2004, se não foi mesmo uma resposta assim um bocadinho acima do joelho, porventura, não sei. Mas é preocupante realmente quando se vai aqui num caminho que não se conhece qual ele é, onde é que se põe os pés em cima. É preocupante o orçamento do Estado também, para nós, porque nós temos consciência que temos uma situação económica ou financeira difícil do país, que é necessário que o Estado imponha algumas medidas de austeridade. Nós não estamos em desacordo com isso, simplesmente achamos que o Governo tem exagerado muito nessas medidas de austeridade, designadamente tomando-as praticamente em dobro do que aquilo que estava estabelecido no memorando de entendimento. E não devia ter feito, devia ter cumprido o memorando de entendimento. E essa austeridade exagerada é derramada em parte sobre as pessoas, portanto sobre os agentes públicos, degradando o seu estatuto, e em parte derramada sobre as próprias instituições, sobre a capacidade de funcionamento das instituições, e quer uma coisa, quer outra, afeta o Estado, o funcionamento do Estado, a dignidade do Estado e a economia. E isso para nós é muito preocupante. Mais a mais, na justiça, como Vossa Excelência disse, é realmente um setor fundamental, e já disse à Sra. Ministra, que não pode olhar para a justiça como se olha para qualquer outro departamento público que fornece bens públicos. O fornecimento da justiça ao povo é realmente algo fundamental. Estamos a falar de órgãos de soberania e, portanto, têm que ser tratados com uma certa cautela e responsabilidade. E mais, eu ainda acrescentaria outra coisa que eu acho que o Governo não tem tido em consideração. É que, enquanto em muitos setores o Estado tem que alimentar totalmente esses setores do Orçamento do Estado, na justiça isso não é assim. Porque cerca de 50% dos custos da justiça são alimentados por receitas próprias. O orçamento do Ministério da Justiça, em termos de funcionamento, é cerca de 1,2 mil milhões de euros. E cerca de 600 milhões são receitas próprias, da taxa de justiça, etc. E, portanto, o contributo do orçamento do Estado para o orçamento do Ministério da Justiça é apenas 50% da sua despesa. Isto é um caso muito particular que é preciso ter em consideração. E, nos tribunais administrativos e fiscais, esta lógica até se torna mais vincada, porque estes tribunais resolvem muitos processos, designadamente processos de natureza fiscal, que fazem aportar ao Estado importantes receitas que, de outra forma, seriam perdidas. E, portanto, o Estado devia ter esta dupla consideração especial pela Justiça. São órgãos de soberania tem que ter certa dignidade, e eles próprios contribuem para a receita do Estado de uma forma tão significativa que outros setores não contribuem. E, portanto, eram estas considerações que eu queria fazer, deixando duas questões finais. A primeira é esta. Se Vossa Excelência acha que todas estas dificuldades que estão a ser criadas se vão ter consequências no agravamento da resolução dos processos, ou seja, e mais atrasos e mais incumprimento de prazos, como disse também, mais eventuais condenações do Estado português, se isso poderá ser agravado pelo orçamento de 2014, o que é que acha sobre isso? E finalmente, considerar o seguinte, nós aqui na Assembleia da República temos uma maioria parlamentar que naturalmente apoia o Governo e defende o Estado em geral, os partidos da oposição, como é o meu caso, não tem votos suficientes para fazer vencer certas posições, portanto, terá essa dificuldade, ainda que se bata por elas e que tome as suas posições, mas o processo legislativo, como Vossas Excelências sabem, é um processo mais complexo e que tem mais passos a dar. Eu verifiquei ontem que o Conselho Superior da Magistratura, por exemplo, se dirigiu ao Sr. Presidente da República. Nós já ouvimos aqui a Associação Sindical dos juízes portugueses, que também nos disse que ia pôr a questão ao Presidente da República, e a questão que eu também queria pôr é se, na vossa consideração, também estaria ou não dirigirem o vosso apelo e as vossas preocupações ao Sr. Presidente da República, porque ele vai intervir no processo legislativo, tem uma magistratura de influência que também pode usar e, portanto, pode ter também interesse, digamos assim, a sua intervenção, desde que ele esteja desperto para os problemas. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Veloz.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar PSD, uma saudação aos membros do Conselho Superior do Tribunal Administrativo e Fiscais, Sr. Presidente. Uma saudação especial ao Dr. Lúcio Barbosa, que conheço há muitos anos pessoalmente. Era dizer o seguinte, eu não vou propriamente deixar questões, diria e direi muito claramente que que sou daqueles que, desde há muitos anos nesta casa, e desde que tenho alguma responsabilidade na área da justiça, entendo que o parente menor da jurisdição em Portugal são os tribunais administrativos e fiscais. Não é um problema deste governo, é um problema que vem de governos anteriores, e quando o Sr. Juiz diz que o investimento não precisa de ser muito grande para resolver, até admitimos isso, mas não há dúvida que também temos que ter consciência que neste momento há uma paralisação do investimento em praticamente todos os setores. E o que se poderá dizer aqui, isto é um, enfim, estamos no Parlamento, poderá dizer aqui é porque é que quando houve meios para fazer este investimento e o Estado fazia grandes investimentos, não resolveu este problema. Portanto, é óbvio, e essa é a palavra de solidariedade, porque eu também entendo que não é possível alterar a legislação que se vai resolver o problema do funcionamento da jurisdição, mas isso para mim é perfeitamente claro e não tenho qualquer dúvida disso. É preciso realmente dotar de meios, ter meios para evitar esta situação muito desagradável que dura há muitos anos, de realmente os tribunais administrativos e fiscais terem um problema de funcionamento gravíssimo que cria uma situação até talvez um pouco vergonhosa para quem nos observa do exterior, dependências a mais da vida económica que não funciona porque os processos estão parados. E, portanto, tudo isso, o que eu diria aos membros do Conselho dos Tribunais Administrativos, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, é que, em geral, têm razão nas questões que põem, embora nós também tínhamos que dizer duas coisas. Uma é que nós vivemos realmente uma época em que os cortes são transversais e generalizados. Eu, por exemplo, gosto do setor da justiça e mais de 30 anos tenho trabalhado no setor da justiça, obviamente que eu gostaria que fosse na justiça que não houvesse cortes, ou que não houvesse noutro setor, e que fosse em detrimento de outros setores, porque acho que a justiça é fundamental, tal como a segurança do Estado. Mas a verdade é que estes cortes, até do ponto de vista remuneratório, estão a atingir todos. O Sr. Juiz falou num caso concreto. Admito que haja, ou admitimos que haja, algumas situações de injustiça ou situações de algum tratamento desigual que são chocantes, ou poderão ser. Admitimos isso. Agora, digo também aos seus doutores juízes que não tenho entendido muito esta posição em relação aos problemas remuneratórios dos magistrados, embora compreenda o problema da exclusividade. Mas há outras atividades, nomeadamente de soberania, em que há muitos cidadãos que estão em exclusividade. E, portanto, e que estão em exclusividade, para o exercício dessas funções, têm que estar em exclusividade e também têm cortes. Por exemplo, eu poderia dar aqui só um exemplo. Eu, como deputado, tinha direito a uma subvenção vitalícia, que é uma coisa que foi extinta em 2005, no meu caso ainda tinha direito, porque eu já sou dos antigos, e ela é completamente suspensa, o corte não é de 10%, nem de 20%, é de 100%. Portanto, isto para nós vermos que este problema dos cortes é um problema transversal que abrange a todos. Agora, do ponto de vista da compreensão da situação, é total por aquela que o Sr. Juiz disse. Por causa da importância que esta jurisdição tem no sistema em Portugal, nomeadamente na questão económica, da recuperação de créditos, etc., e para pôr a funcionar a economia, isso está fora de questão, e para a própria receita do Estado, e, portanto, acho que algum dia alguma coisa tem que ser sobre isto. Mas queria fazer aqui uma ou duas notas. Uma é o facto da Sra. Ministra da Justiça ter dito isso, baseada na questão do guião da reforma do Estado, para dar uma opinião pessoal. É evidente que isso é uma coisa que ainda vai ter que percorrer um longo caminho até chegar a uma solução. Eu poderei dizer, eu pessoalmente também acho que não vejo nenhuma vantagem em separar as duas jurisdições, mas se alguém o demonstrar, obviamente que na altura própria veremos se essa é a solução. E, enfim, cá estaremos todos, independentemente de quem esteja no poder e de quais sejam as maiorias, para resolver esse problema. Mas, portanto, primeira nota. A questão é posta pelo Conselho Superior com grande dignidade, que eu sinceramente registro. Dizer, eu tomei nota, que o problema é fundamentalmente de meios e de pessoal e não um problema de magistrados, embora o ponto de vista dos magistrados, tanto quanto sabemos, no âmbito da implementação do mapa judiciário e da bolsa de magistrados ou de juízes, serão mais alguns juízes para os tribunais administrativos e fiscais. É evidente que isso não é o ideal. Há uma coisa que eu estou perfeitamente de acordo com o Conselho Superior, é que os magistrados dos tribunais administrativos e fiscais deviam ter formação própria, específica, para serem juízes de tribunais administrativos e fiscais. Isso é o ideal. Talvez um dia aconteça, não sabemos. Se calhar já não é para nós, nem para o nosso tempo. E, portanto, eu não tenho nenhuma questão para deixar ao Conselho Superior. A vossa posição é clarividente, mas aquela que é a posição do Grupo Parlamentar do PSD, do ponto de vista das questões que foram postas, que não são orçamentais, há várias questões que são questões gerais do funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, há uma grande compreensão em relação à generalidade das questões que foram postas. Do ponto de vista orçamental, duas notas: uma é que realmente o orçamento o orçamento fica nos encargos gerais do Estado, portanto é um orçamento que não depende diretamente do Ministério da Justiça, mas sim do Ministério das Finanças. Portanto, aqui não pode haver uma grande crítica ao Ministério da Justiça por haver menos verbas para a Justiça, e nomeadamente para estes tribunais, porque estão diretamente dependentes do Ministério das Finanças. E, portanto, era tudo, não deixo nenhuma questão, não é menor compreensão para a vossa situação. Eu penso que a vossa exposição é completamente esclarecedora de uma situação dos tribunais administrativos fiscais que ainda existem em Portugal e não devia de existir.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer aos seus magistrados, ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, a presença aqui, a exposição que fizeram, o agradecimento em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do CDS também, e gostaria de fazer uma breve intervenção dividindo as questões da mesma forma como as puseram. A primeira questão, evidentemente, e temos logo de abordar, é a questão diretamente se prende com o Orçamento de Estado, a questão dos cortes. Como já aqui foi dito, os cortes não têm em questão a justiça subjetiva quando aplicada a cada um do corte, está em questão a necessidade e está em questão aquilo que se tenta que seja uma distribuição mais horizontal possível e mais equitativa possível desses cortes. Portanto, foi isso que o Governo tentou fazer no Orçamento de Estado. Claro que agora vai-se entrar no debate na especialidade e haverá certamente propostas de alteração e de retificação a fazer e, portanto, a arquitetura final do Orçamento de Estado ainda não é a da proposta de lei, mas digamos que o princípio que presidirá, as alterações serão por menor, o princípio que presidirá são esse, lamentando embora, como é evidente, os cortes que irão são feitos, mas gostaria de sublinhar aqui, a título de cumprimento e elogio, o cuidado que o Sr. Juiz Conselheiro teve de salientar que os cortes não podem, não devem, não irão afetar de maneira nenhuma aquilo que é a independência e a autonomia dos juízes. Essa posição ficou extremamente clara e eu gratifico-me com isso, porque não poderei dizer que quando tivemos audição com a Associação Sindical dos Magistrados que fosse isso que saiu da boca deles. Se é precisamente o contrário, caminhamos com um bocadinho nesta audição. E, portanto, registo isso e registo com muito agrado. Causou-me estranheza e irei averiguar, portanto, isso é uma nota importante que eu registro da sua intervenção, irei averiguar a referência que fez ao facto dos juízes de primeira instância irem ter cortes superiores aos dos tribunais superiores. Portanto, essa referência causa-me estranheza porque isso contraria o princípio da progressividade e da proporcionalidade. E, portanto, terei de averiguar se será um facto, porquê, e se podem ser introduzidas medidas corretivas. Não me causa estranheza a afirmação que fez a seguir, que é uma constatação de facto. Eu subscrevo, digamos, a indignação por trás dessa afirmação. São os desvios e as perversidades que ainda temos no regime, de dizer que, o que é de conhecimento comum, há muitos titulares de cargos, de entidades associadas à administração pública, do setor empresarial, tanto do Estado como da administração local, que têm remunerações e têm compensações e têm bónus que não são aceitáveis pelo nível e na graduação com titulares de cargos superiores na administração pública, tanto no nível da graduação, como atendendo especificamente ao momento que o país está a viver e aos cortes que se estão a fazer. Portanto, tomei nota disso, subscrevo plenamente e, no que depender de mim, de nós, do CDS, tentar-se-á sempre introduzir e começar a tentar moralizar um bocado o sistema e acabar com determinadas situações que são situações de abuso. Depois, a segunda parte da intervenção tem a ver já com a questão que não se prende diretamente com o Orçamento de Estado, embora esteja lá refletida, com a questão da situação específica dos tribunais administrativos e fiscais também. Não vejo até que, de modo contrário, a necessidade de separar. Estamos a falar de direito público, portanto estamos a falar de uma família. Não vejo qual a necessidade de separar. E os tribunais administrativos e fiscais sempre foram os filhos de um Deus menor do panorama judiciário português. Eu lembro que nos anos 80 ainda fui trabalhar numa brigada que foi cooptada nos finalistas licenciados da Faculdade de Direito, ainda fui trabalhar para a Brancamp para recuperar processos atrasados. Já nessa altura havia falta de juízes, havia falta de funcionários, havia falta de meios. Não se dava atenção aos tribunais administrativos fiscais, que estes merecem, pela importância vital que têm no sentimento, na justiça tributária, no sentimento de justiça que os portugueses têm de sentir no seu relacionamento com o Estado. Isso passa também pela celeridade e rapidez de decisões e, como o Sr. Juiz Conselheiro disse muito bem, também naquilo que se pretende ser um objetivo deste e de qualquer governo, pelo menos de boca, que é agilizar a justiça económica em Portugal, ajudar o investimento e o empreendedorismo, que passa também por uma justiça rápida, célere e eficaz. Surpreende-me, e também vou averiguar, a afirmação que o Sr. Juiz Conselheiro fez relativamente à questão do sistema informático, de estar inoperacional. Surpreende-me porque ainda há poucos dias esteve cá a Sra. Ministra a dizer que isso estava resolvido, que era uma manta de retalhos na justiça portuguesa. O problema de funcionamento dos tribunais era que era uma manta de retalhos porque havia não sei quantos operadores privados contratados e não batiam umas coisas com as outras, e que criaram, digamos, uma cúpula e puseram os próprios serviços do Ministério a criar uma uniformização, a operacionalizar os sistemas informáticos, e que neste momento que a satisfação era geral, que as coisas estavam a funcionar. Portanto, o que o Sr. Juiz Conselheiro aqui me disse surpreendeu-me face ao contraste absoluto em relação ao que ouvi há poucos dias e também irei averiguar. Vou concluir, Sr. Presidente. E, finalmente, queria-lhe só deixar, houve uma parte da intervenção do Sr. Juiz Conselheiro que é muito pertinente, para mim pode ter passado despercebido, que é muito pertinente, que é a questão das pequenas pendências, que realmente entopem os tribunais administrativos fiscais, como também entopem os tribunais judiciais. E a única pergunta que eu lhe deixaria nesse aspecto era qual a sugestão que fazem para resolver, em termos de jurisdição e de resolução, os problemas das pequenas pendências e retirá-los dos tribunais administrativos e fiscais. Isso era útil e seria urgente começarmos a pensar nisso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Começava, temos agora a audição da Sra. Ministra das Finanças e estamos com alguma... Eu vou já passar a palavra, sem antes dizer que, como é o vosso conhecimento, também a Assembleia da República é um órgão de soberania, e como órgão de soberania também tem tido exatamente os mesmos cortes transitórios que qualquer
outra instituição pública e não se tem ficado à margem desses cortes que têm sido feitos transversalmente a toda a sociedade. Eu devolvi a palavra aos seus conselheiros, mas...
Bom dia a todos.
Eu só pedia que fosse rápido, porque a Sra. Ministra começa agora a audição às 10 horas.
O único aspecto em que eu não concordo com o Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo é relativamente à independência. E vou explicar porquê. Não estamos a falar em juízes dos tribunais superiores e até, por certo, aos juízes de círculo que já têm um vencimento relativamente aceitável, mas estão-me a reportar aos juízes de primeira instância, onde eu começo a ter dúvidas se estes cortes, e eles são muito significativos na parte, na primeira instância, se estes cortes não têm, efetivamente, não põem em causa a independência económica dos juízes. E a independência económica dos juízes condiciona a sua independência de julgar. É um ponto só que eu deixo de reflexão. Eu tenho uma perspectiva, o Sr. Presidente tem outra, eu pessoalmente acho que já estamos a atingir, nessa medida e nesse patamar dos juízes de primeira instância, já estamos a atingir, digamos, o cerne da independência do juiz, que é uma coisa extremamente grave para um Estado de Direito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, realmente eu concordo ali com o Sr. Deputado, o Dr. Hugo Velosa, quando diz que este é um filho de Deus menor. Mas temos que ter em conta dois aspectos. Em toda a Europa, eu tenho referido isso várias vezes, em toda a Europa, os tribunais administrativos fiscais, onde eles existem, e fundamentalmente só não existem em Espanha, onde há realmente uma fusão de... Mas sempre houve. E com exceção dos países anglo-saxónicos, que têm um outro modelo de funcionamento, em todos os outros países há tribunais administrativos. E nunca ninguém se pensou na vida em realmente fundi-los com os tribunais judiciais. Há realmente um desinvestimento grave. Nós não temos, foi a única jurisdição que não teve formação com este Ministério de Juízes. Eu já manifestei, não venho aqui, obviamente, digamos, tomar posição política, mas já o disse, o Sr. Presidente ouviu num fórum, numa conferência que houve, o que é que penso disso. Agora, há efetivamente uma coisa, é que realmente, digamos, eu penso que isso corresponde a uma perspectiva da Sra. Ministra, que tem um problema, é que enquanto não houver revisão constitucional, e penso que não haverá tão cedo, porque, enfim, as posições são extremadas, não vejo, honestamente, como é que é possível, desinvestindo fortemente nesta área, não temos juízes há vários anos, o que é que vai acontecer? Porque não havendo revisão constitucional, ou seja, não havendo a junção das magistraturas, como muitos pensam, e é transversal, não diria só que é do PSD, minimamente, há em todos os partidos ideia de que deve haver uma fusão das magistraturas, esse é um ponto, até se poderia dizer que em Itália até o Ministério Público está integrado na mesma, enfim, é uma magistratura única. Mas, de qualquer maneira, eu realmente diria que esse desinvestimento é muito grave, porque nós estamos a falar no direito público e, realmente, quem conhece a realidade dos tribunais, e eu conheço, digamos, diretamente, e agora estive até em funções inspectivas, como o Sr. Presidente sabe, os membros também sabem, quem vai ao Tribunal Tributário de Lisboa ou do Porto fica absolutamente aterrorizado com o que vê.
Eu passaria até a palavra ao Sr. Presidente, mas... Apelando mais uma vez, temos mesmo que terminar, porque a Sra. Ministra das Finanças vai começar a audição às 10 horas e já estamos.
Eu só queria, única e exclusivamente, como, sim, sem dúvida, como juiz da primeira instância, muito bom dia, eu sou Cristina Travassos Bento, faço parte da equipa extraordinária de equipas de juízes do Tribunal do Porto. Eu apenas queria, como juiz de primeira instância, se me permitem, precisar de duas coisas que me parecem extremamente importantes. A primeira é relativamente aos cortes, eu entendo, todos os juízes entendem esses cortes. Agora, convenhamos que um juiz, representante de um órgão de soberania, e eu estou neste momento a referir-me aos últimos juízes que passaram a integrar a magistratura administrativa e tributária, se com os cortes do orçamento, com os cortes que ainda virão, estamos convencidos disso, relativamente aos subsídios, nomeadamente o subsídio de transporte e o subsídio que eu consideraria apenas e só de exclusividade. Uma vez, como já foi referido, não há outro tipo de remuneração e eu salientava aqui que um juiz, quando é juiz, é para a vida inteira, é por isso que se propõe a ser juiz. Esses meus colegas irão ficar com uma remuneração inferior a 1.000 euros líquidos com os cortes que se avizinham. Eu parece-me, para quem exerce a função de juiz, com todo o respeito que eu tenho pelos funcionários da administração pública, isto A independência não passa apenas pela independência económica, passa pela independência mental de se debruçarem apenas e só sobre aquilo que estão a fazer e não estarem preocupados com problemas económicos que possam passar na sua casa. Eu apenas me referiria relativamente a esses meus colegas. Depois, compreendemos os cortes, tanto assim compreendemos os cortes, que todos os juízes, e gostava de deixar isto porque já não é a primeira pessoa que me levanta essa questão, todos os 7 juízes que se disponibilizaram para as equipas especiais não recebem qualquer outro montante acima do seu vencimento, como se estivessem a desempenhar o seu cargo normal. E, portanto, ganhamos sim muito, e perdão a minha expressão, de traquejo. Isso sim. Agora, um juiz é um juiz, e entendemos que um juiz é uma filosofia de vida. E, portanto, gostava de deixar essa palavra.
Obrigado, Sra. Juíza. Agora sim, para o Sr. Presidente.
Só telegraficamente, dizendo o seguinte, nós, por escrito, manifestámos também as preocupações que apresentámos aqui ao Sr. Presidente da República. No entanto, entendemos que, como Conselho, se nós queríamos centrar o debate na questão do orçamento, não deveríamos divergir para outras entidades que não fossem os locais que neste momento pensamos que poderão resolver alguma destas questões que nós apresentamos aqui. Porque, de facto, se o que está em causa é o Orçamento de Estado para 2014, a nossa preocupação, em primeiro lugar, é esse orçamento. Que, de facto, a ter os agravamentos que nós verificamos, seguramente que levarão a que as pendências na primeira instância aumentarão. E por isso nós, e concretamente em relação ao Orçamento de Estado para 2014, o que nós gostaríamos que esta Comissão tivesse em conta eram 2 ou 3 pontos muito concretos e que são tão essenciais para o melhor funcionamento desta jurisdição a curto prazo. É a questão de este quadro de inspectores, que de facto, com um pequeno reforço que o próprio Secretário de Estado do Orçamento tinha reconhecido, porque nós, ao elaborarmos o nosso orçamento, não criámos aqui um grau de novas exigências ou de novas despesas. Limitámos-nos a elaborar um orçamento que teve em conta, de facto, o quadro que temos, com a realidade económica que temos, com os cortes que temos, e acrescentámos apenas, em relação ao orçamento do ano anterior, uma verba para pagar a 4 inspectores. E, portanto, estamos a falar de 300 mil euros do nosso orçamento. E relativamente aos tribunais centrais administrativos, de facto, se o orçamento não contemplar pelo menos a possibilidade de nomearmos 3 ou 4 auxiliares para cada um destes tribunais, e se verificarem os quadros destes tribunais comparativamente com os quadros de tribunais de categoria equivalente, que são as relações, verão que não é pedir nada de exagero. Quer dizer, são questões muito pontuais, se reduzem a alguns agravamentos orçamentais, mas que são extremamente essenciais. A primeira instância a funcionar sem termos um quadro de inspectores em exclusividade a acompanhá-los, estão a pensar que não pode ser, que não é seguramente a mesma coisa. Em relação ao CITAF, eu só queria dizer, é um diálogo de surdos. Quer dizer, eu falo com os dirigentes do Instituto, eles dizem que o sistema está a funcionar e chovem diariamente as informações de que está parado. Portanto, é um diálogo de surdos. Eu, de facto, não tenho resposta para isso. Os cortes superiores, de serem maiores na primeira instância do que nos tribunais superiores, isso é porque já... quem estava nos tribunais superiores já tinha um corte superior e eles agora é que vão apanhar o maior corpo. Portanto, isso, pois, Exato. Nós, portanto, é menor. Portanto, isso é compreensível.
Sim, sim, sim. São 12. Os outros é que passam, por exemplo, se calhar de 5 para 12.
A existência de cursos especiais para a formação de juízes desta jurisdição. Nós já tínhamos conseguido isso em 2010 e 2011. Depois terminou abruptamente. Diz-me o Sr. Deputado, mas não há meios e temos que aproveitar os meios que temos. Perfeitamente de acordo. Agora, há pequenos sinais que, de facto, podem ser indicativos de que alguma coisa se faz. Quer dizer, não há dinheiro para abrir um curso, para pôr a funcionar um curso de 50 mestrados, abra-se um curso de 20, mas dê-se o sinal de que, de facto, se quer esta jurisdição a funcionar com autonomia e com os meios mínimos indispensáveis. Porque nós, e isso é tão importante em questões tão práticas como isso, nós, os últimos cursos que tivemos de juízes para a primeira instância, é essencialmente magistradas, jovens, que casaram recentemente, que vão ficar grávidas ou estão grávidas, e não temos uma bolsa de juízes, não temos uma bolsa de juízes que permita acudir a estas situações. Diz-me o Sr. Deputado, mas pode ser que haja juízes a mais dos tribunais comuns que podem ser aproveitados nesta jurisdição.
Vai ter mesmo que terminar, que temos a ministra à espera.
Mas aí, relativamente a isso, eu também achava que podiam ser aproveitados, mas só dois apontamentos. Isso sucedeu em 2008, teve o pior resultado possível, porque em 2008 quem veio para cá foi quem fugiu da outra jurisdição ou quem tinha problemas lá e escapou-se para aqui.
Uma espécie de sobras.
Os processos pequenos, e agora mesmo para terminar, de facto, ninguém compreende que os tribunais se entupam com processos de valor pequeno.
Pequenas instâncias.
Porque, de facto...
Obrigado, Sr. Juiz Conselheiro.
Era só... Agora, o sinal só era isto, quer dizer, não se pode dizer assim, Código das Expropriações. Faz todo o sentido que seja nos tribunais administrativos, mas não podemos transferir os processos para lá porque os tribunais administrativos não têm meios.
Eu peço muita desculpa, mas esta altura do Orçamento de Estado é muito complicada em termos de gestão de tempo. Sr. Ministro, a Ministra das Finanças está lá embaixo e, portanto, agradeço a sua colaboração.
Yeah.